Ninguém tá olhando, apresenta
Histórias para não dormir.
Ai. Tem um homem narrando a minha vida. Ele sempre esteve aqui. Embora, na verdade, eu não saiba se ele é um ele. E não queira presumir seu gênero nem nada. A voz é definitivamente masculina. Nunca vi seu rosto. Sempre suas costas. Usa um casaco preto longo com gola estampada, de modo que tudo que eu possa realmente ver são o topo de sua cabeça e parte de suas botas pretas. Não posso me comunicar com ele. Descobri isso há alguns anos. Fica sempre a poucos metros de mim em todos os momentos, de costas para mim, narrando toda a minha vida. Ninguém mais pode vê-lo, já tem um tempo que eu percebi. E ninguém mais pode ouvi-lo. Meu dia geralmente começa sempre do mesmo jeito. Eu sempre acordo com a mesma frase.
Natália acorda e rola em sua cama.
Todo dia diz isso porque é o que eu faço. Tudo é muito mundano, minha vida não é tão interessante assim. Meio que aprendi a viver com isso e quase consigo ignorar sua voz às vezes. Nunca contei para ninguém sobre ele porque sei que ninguém acreditaria em mim. Então realmente não tenho muita escolha além de aprender a lidar com isso e tentar desconectar meu cérebro disso quando preciso. Mas cerca de uma semana atrás, eu estava cozinhando meu jantar. Purê de batatas e tacos de feijão preto, ignorando o meu narrador como normal. No entanto, enquanto picava um pouco de coentro para meus tacos, ele disse uma coisa que me chamou a atenção.
Natália está inocentemente picando coentro, sem qualquer conhecimento de que está em grave perigo.
Congelei, com a faca parada no ar em cima do meu coentro e olhei para ele. Ele estava do outro lado da cozinha, de frente para a minha mesa de jantar. O quê? Perguntei, sabendo que ele não iria responder. A este ponto, acho que ficaria mais assustada se me respondesse do que qualquer outra coisa. Ele não disse nada por alguns minutos, então eu terminei de picar as ervas, limpando os pedaços de coentro que ficaram presos na lâmina com o dedo e me cortando no processo. Porra! Caminhei e liguei a torneira, enxaguando a faca e meu dedo.
Natália se corta e o sangue escorre, agradando a quem assiste.
Desliguei a torneira e me virei. Ele não se mexeu, mas tenho certeza de que o ouvi corretamente. Fui até a janela na parede à minha esquerda e puxei a cordinha, fechando as persianas enquanto me sentia paranoica. Consegui comer meu jantar e lavar a louça sem nenhum outro comentário estranho e me preparei para dormir. Quando fiquei mais sonolenta, estendi a mão e desliguei a lâmpada ao lado de minha cama, rolando para o lado esquerdo e fechando os olhos.
Natália rola, fechando os olhos e deitando-se em paz na sua cama. No entanto, o que não sabe é que em breve enfrentará um destino horrível, que terminará em sua morte.
Abri os olhos, me sentando e olhando para a silhueta dele, ligeiramente iluminada pelo luar. Esperei alguns minutos, mas ele não disse mais nada. Então, finalmente, adormeci. Acordei na manhã seguinte quando o alarme disparou.
Natália acorda e rola na cama. Está um dia mais perto de sua inevitável morte.
Eu me levantei, entrei no banheiro e bati a porta, aborrecida e um pouco assustada. Ele estava narrando toda a minha vida e nunca disse nada assustador ou fora do comum antes. Então, o que estava acontecendo? Abri a torneira e comecei a jogar água no meu rosto.
Natália lava o rosto, mas ela não parece perceber que é muito mais fácil para alguém atacar quando seus olhos estão fechados.
Tirei o sabonete da área dos olhos e olhei para o meu reflexo no espelho e para o dele, de pé e atrás de mim. Terminei de enxaguar o rosto com os olhos abertos e consegui secá-lo sem cobrir completamente os olhos. O resto da minha semana foi bem parecido. Narrações normais, na maior parte, com algumas coisas assustadoras salpicadas.
Ele virá até ela muito em breve. Isso é inevitável. Natália precisa morrer.
Toda vez que ele dizia alguma coisa, eu olhava ao meu redor, paranoica. Passei a semana toda ansiosa. Mal dormi, temendo que acordaria no meio da noite com alguém roubando meus órgãos. Coloquei uma faca na minha gaveta da cabeceira e spray de pimenta debaixo de meu travesseiro. Ontem, ele falou frases mais assustadoras que o normal.
Os dias de Natália estão contados.
Natália está se sentindo ansiosa e deveria. Aquele que assiste está chegando em breve. Aquele que assiste está muito animado para matar Natália. Não haverá escapatória, apenas morte.
Eu nem saí de casa por medo de que, de alguma forma, o que quer que estava prestes a acontecer, acontecesse mais cedo. Ontem à noite, eu estava me preparando para dormir, escovando os dentes e olhando para o reflexo atrás de mim no espelho. Enquanto passava enxaguante bucal, ele falou de novo.
Natália escova os dentes pela última vez. Amanhã, ela morre.
Cuspi o enxaguante bucal, me engasgando um pouco no processo. Tossi e grunhi.
Natália se engasga com o enxaguante bucal, sentindo como se estivesse morrendo. Mas ainda não é sua hora. Sua hora será amanhã.
Consegui recuperar o fôlego e caminhei até a minha cama, deitando e deixando as lâmpadas acesas. A última coisa que eu precisava era ser acordada à meia-noite e ter que lutar contra um assassino no escuro. Acordei hoje, algumas horas antes do meu alarme, e me levantei. Ainda estava viva e nada estava fora do lugar. Talvez eu não morresse hoje. Talvez tenha sido tudo uma espécie de casualidade. Entrei no banheiro e peguei minha escova de dentes. Espremi um pouco de creme dental e coloquei a escova em minha boca. Olhei para o espelho, para o meu reflexo. Então congelei. Cuspi na pia e olhei ao redor no banheiro. Enfiei a cabeça pela porta do meu quarto e olhei ao redor também. Andei por todos os cômodos da minha casa, mas ele não estava em lugar algum para ser visto. Tinha ido embora. 25 anos me seguindo e narrando minha vida, e agora, de repente, na hora de minha morte, ele simplesmente some. De alguma forma, isso me fez sentir pior quando percebi que, mesmo que as coisas que dizia fossem assustadoras, elas também estavam me ajudando, me avisando sobre quanto tempo eu tinha ainda. Agora eu não tinha nenhum aviso e nenhuma escolha além de esperar e ver o que aconteceria. Não consigo afastar a sensação de que definitivamente eu vou morrer. Mas como? E por quem? Quem era aquele que assiste? O que isso significava? Passei o dia inteiro na cozinha. Acho que há mais saídas aqui, assim como coisas para me defender. E eu provavelmente estaria mais segura aqui do que em qualquer outro cômodo menor da casa. Nada aconteceu até agora. Estou sentada em silêncio, o que é estranho porque nunca estive em completo silêncio antes. Cerca de uma hora atrás, todas as luzes começaram a piscar na casa, mas isso durou apenas alguns segundos e tudo voltou ao normal agora. Ainda não sei o que esperar, mas acho que provavelmente estou mais segura em minha casa. Bem, pensei que estaria até a campainha tocar. Me levantei e entrei na sala de estar, caminhando até a porta, espiando pelo olho mágico. Era ele. Ele estava do lado de fora, na minha varanda, de costas para mim como de costume. Não me mexi, nem sequer respirei enquanto apenas o observava, parado ali. Ele ainda está lá fora, mas não disse uma palavra. Ainda estou na minha cozinha, sem saber o que fazer. Pude ouvi-lo resmungar do lado de fora da porta há alguns minutos e finalmente decidi me levantar e ouvir.
2000, 1999, 1998, 1997.
Ele ainda está em contagem regressiva e agora tenho cerca de 20 minutos. Posso ver que está ficando mais e mais escuro lá fora enquanto ele faz a contagem regressiva, mesmo ainda sendo apenas 3 da tarde. Toda vez que olho pela janela, algo desaparece. Uma casa na minha rua, um carro, uma árvore. Sempre que algo desaparece, este é substituído pela escuridão. E ele continua contando. Esta pode ser minha última chance de comunicação. Eu vou morrer hoje.
A adaptação e narração dessa história foi feita por mim, Isabelle Ricarte. A versão original se chama There is a Man Who Follows Me Around and Narrates My Life e foi escrita por Gabi Rivera.
E eu espero em Deus que esteja falando esse nome corretamente, amém.
Sigam a gente nas nossas redes sociais nto.podcast no Instagram e nto.podcast no Twitter sem o ponto. Só para avisar que o Ninguém Tá Olhando está oficialmente aberto para a história dos ouvintes. Então, se você tiver alguma história assustadora que aconteceu com você ou com algum amigo seu ou com algum conhecido ou ouviu de orelhada, pode mandar pra gente no e-mail ninguemtaolhando.podcast@gmail.com. Bons sonhos e não olhem para trás.
Agora a gente vai aproveitar que ninguém tá olhando e mostrar nossos erros de gravação. Seria uma pena se alguém visse. Que bom que todo mundo já foi embora.
Não haverá escapatória. Sentindo como se estivesse morrendo. Mas ainda não.
Inferno.